Suicídio entre crianças e adolescentes. Um assunto que precisa deixar de ser tabu e ficar escondido. Dados do mapa da violência do Ministério da Saúde revelam que ele existe e está crescendo. De 2000 a 2012, houve um aumento de 40% da taxa de suicídio entre 10 e 14 anos. Já na faixa etária de 15 a 19 anos, o aumento foi de 33,5%. Diversos fatores contribuem para essa realidade e os números estão aumentando, como explica o Dr. Miguel Boarati, médico colaborador no programa de transtornos afetivos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
Entre adolescentes, principalmente, tem ocorrido um aumento importante, né? São vários os fatores envolvidos, em parte relacionados às questões modernas, às pressões, a própria tecnologia e, em parte, fatores intrínsecos, né, da própria adolescência, a instabilidade emocional própria dessa fase, dificuldades na relação familiar, mudanças na própria estrutura de família. Esses são os fatores atuais que têm contribuído bastante para o aumento nas taxas de suicídio. A gente também está vendo um aumento na divulgação e na pesquisa, né, na busca ativa. Então, com certeza, isso também tem contribuído para a maior taxa de notificação. Antigamente, a gente tinha uma notificação muito precária.
Ainda há muito preconceito em se abordar e falar sobre o suicídio. E quando ele envolve crianças e adolescentes, esse tabu é ainda maior.
Uma pessoa que tenta suicídio, ela está em sofrimento tão grande como aquele que acabou de infartar. Só que é uma doença diferente, é uma doença no cérebro. O indivíduo está num sofrimento psíquico tamanho que ele não vê esperança de continuar vivendo. É algo bastante grave.
O jovem dá sinais de que algo não está bem.
Olha, a dificuldade de relacionamento é um deles que a gente precisa ficar bastante atento quando o adolescente começa a se isolar da relação com os pares, quando ele começa a se isolar do relacionamento familiar de uma forma bastante contundente, quando ele diminui o repertório de atividades, interesses, mesmo que ele não feche critérios para um diagnóstico, por exemplo, de depressão, de um transtorno de ansiedade ou de algum transtorno mental, porque é errôneo a gente acreditar que todos os casos de suicídio acontecem porque tem uma doença mental por trás. Não é verdade. Claro que sim, doença mental favorece o aumento da incidência de suicídio. Entre elas, a depressão é uma das que mais contribui. Mas é importante que a gente perceba uma mudança do padrão de comportamento, de interesses, de atividades. A criança, o adolescente principalmente, começa a ter uma dificuldade na interação social, no rendimento escolar, às vezes uma perda de interesses múltiplos, né? Às vezes ele participava de grupos, agremiações, atividade esportiva, ele começa a se fechar. Às vezes o uso de substâncias também favorece, porque ela, além de contribuir para uma piora no padrão de funcionamento do adolescente, ele também diminui a capacidade de crítica e controle inibitório desse adolescente.
O Dr. Boarati explica que muitas vezes a tentativa de suicídio ocorre por situações agudas, como, por exemplo, uma desilusão amorosa.
Muitas das vezes, a tentativa de suicídio, ela não acontece de uma forma totalmente planejada, ela acontece muito motivada por situações agudas. Por exemplo, uma frustração amorosa que um adulto conseguiria elaborar de uma forma mais adequada, se o adolescente estiver, por exemplo, sob efeito de alguma substância, é um favorecedor. Às vezes o contato via internet com grupos de automutilação e suicídio acaba contribuindo também. Então são vários os fatores que precisam ser rastreados. Às vezes a gente consegue identificar, às vezes não tão facilmente.
Quando questionado sobre o fato do jovem adolescente enfrentar os mesmos problemas de antigamente, o Dr. Boarati diz que a pressão hoje é muito maior, começando com o ingresso na escola.
Antes a gente entrava na escola com 7, 8 anos para começar a escrever. Hoje a criança entra com 5, ela já começa a ter língua estrangeira já no primeiro ciclo de escola. Às vezes a competitividade hoje é muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Então isso é um fator. A questão das redes sociais, hoje você tem uma exposição muito maior. O bullying, por exemplo, sempre existiu, mas o cyberbullying, por exemplo, ele tem um efeito devastador, uma situação que entra na rede e não se perde. Então, por exemplo, antes a coisa era restrita à escola, hoje ela pega uma dimensão maior. Então, existem mudanças na estrutura social que favorecem, sim, um aumento do risco. E os estressores, na minha opinião, são maiores.
O Dr. Boarati lembra que, cada vez mais cedo, as crianças têm contato com a tecnologia, mas isso é prejudicial.
A tecnologia, ela é boa, o problema é o uso. E muitas vezes a gente vê isso precocemente quando os pais colocam tablets e celulares nas mãos de crianças. Criança não tem que ter esse tipo de tecnologia.
A automutilação não é um comportamento ligado diretamente ao suicídio, mas merece atenção.
Se a criança começa a apresentar, ou o adolescente, comportamento de automutilação, isso é com certeza um sinal de alerta importantíssimo que exige uma avaliação clínica, tanto médica quanto psicológica.
Há muitos estudos nacionais quanto ao suicídio de crianças e adolescentes, mas estudos americanos mostram que 10% dos adolescentes no nível secundário e fundamental 2 precisaram de um atendimento medicamentoso.
Bom, em termos de estatística, a gente tem poucos estudos nacionais que mostram evidências disso. A gente sabe através de estudos estrangeiros, principalmente estudos americanos, onde você tem uma rede que funciona, né, em termos de assistência. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 12 a 17 anos, quer dizer, é muito alto. E desse percentual, uma parcela bastante significativa já apresentava sinais clínicos no decorrer do seu comportamento escolar. Por exemplo, 10% dos adolescentes vêm no nível secundário e no ensino fundamental 2, já apresentava algum indício de risco, precisaria inclusive de tratamento médico, medicação mesmo. Então, a gente não tem um número definido na realidade brasileira pela falta de estudos. A gente tem um estudo recente da Unicamp que fala em torno de mais ou menos isso, 12 a 13% de adolescentes, mas isso ainda precisa de replicação em outras regiões do país.
O Dr. Boarati diz que são crescentes os casos de transtornos entre as crianças e os adolescentes, mas ainda há uma incredulidade quanto ao problema.
O HC é um dos serviços. Você tem diferentes serviços na rede, o CAPS, propriamente dito, outras instituições universitárias, onde você consegue ou conseguiria o atendimento que o criança ou adolescente precisa. Mas a gente vive um hiato bastante importante de desassistência à saúde mental da infância e adolescência. É algo bastante preocupante. Quando a gente traz esse assunto à tona, existe uma corrente que tenta minimizar, tenta dizer que isso é um alarmismo, mas não é, não. A gente que está na lida diária com crianças e adolescentes, a gente sabe que o perfil tem crescido em todos os níveis sociocultural, não é algo que está restrito a um determinado nicho. E a gente tem, muitas vezes, poucos locais para um atendimento global.
Eu conversei com o Dr. Miguel Boarati, médico colaborador no programa de transtornos afetivos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre os suicídios entre crianças e adolescentes. Simone Lemos, para a Rádio USP.